E nós estivemos lá na Assembleia Sinodal no dia 15 de novembro e participamos de boa parte da Assembleia. E aqui nesta Na Voz da Diocese nós trazemos algumas entrevistas para que você, prezado ouvinte e fiel aqui e fiéis aqui da nossa Diocese de Santo André, sintam a importância deste evento que ocorreu e que vai definir os rumos da nossa igreja no Grande ABC. Nós entrevistamos Humberto Pastore, que vai nos falar do sentimento dele na primeira etapa da manhã em que ele estava participando do sínodo. Entrevistamos o nosso bispo diocesano, Dom Nelson Vestrup, juntamente lá com a Rede Vida. E entrevistamos também o padre Joel Neri, que foi o coordenador do sínodo. Vamos começar com o Humberto Pastore. Conta pra gente como se transcorreu. Nós estamos agora próximo do meio-dia. Isso mesmo, né? Próximo do meio-dia. E a Assembleia começou a Assembleia do Sínodo começou desde cedo. Conta pra gente como se transcorreu, qual a tua opinião, o que você está achando, como está transcorrendo o evento aqui.
Bom, aqui nós estamos no Externato Santo Antônio, na região pastoral São Caetano do Sul, e desde as 6 horas, para não dizer que ontem à noite já estavam aqui as várias equipes também, cada uma detalhando o que ficou a seu critério a resolver. E praticamente passamos a noite aqui, as várias comissões estiveram aqui, e às 6 horas começou a chegar então os delegados. Às 7h30 teve uma acolhida no saguão principal com o café da manhã. E logo depois, às 8h30, começaram os trabalhos. Nós tivemos um momento de oração, a oração inicial, e muito bela, como sempre, com a palavra do bispo diocesano, e que ele, como assim, nesse momento, inclusive por estarmos em Santo André, ele preferiu chamar a atenção do nosso patrono, o Santo André, que foi aquele que levou Jesus até Pedro, foi aquele que no dia que tinha lá aqueles problemas da alimentação, do pão e do peixe, aquele que soube formar fila, que soube acolher, que soube organizar. Então, é o André que está organizando essa nossa igreja, como também hoje nós estamos aqui organizando a Diocese de Santo André. É um novo rosto que se avizinha, é um novo caminhar que teremos daqui para frente nas nossas 7 cidades, nas nossas 100 e agora 2 paróquias. Esse novo jeito de fazer existir a igreja aqui nas 7 cidades do Grande ABC a partir então desse sino diocesano. Logo mais, inclusive hoje, agora nesse momento, as 21 equipes estão organizadas detalhando as nossas 10 prioridades. Dentre essas 10, 3 serão então selecionadas e vamos conhecê-las a partir das 15 horas, quando então voltaremos aqui para a plenária. Então hoje é um dia muito rico para a nossa diocese. É quando a gente está dando os primeiros passos para uma nova forma de agir na nossa diocese. Todos nós estamos muito felizes de poder participar desse grande momento, desse rico momento para a nossa diocese.
Muito obrigado, Humberto. Com certeza é um momento rico mesmo para a nossa Diocese de Santo André. O sínodo teve início desde novembro do ano passado. Então foram um ano aí de atividades dentro das nossas paróquias, comunidades e pastorais, colhendo informações, organizando grupo de estudos, e se chegou a 10, na reta final do sínodo, chegou a 10 propostas para serem aplicadas na Diocese de Santo André, e que serão votadas hoje. Dessas 10 propostas, 3 propostas. Vamos ver com o padre Joel Neri, que foi o coordenador do sínodo, Quais são essas 10 propostas finais que chegaram hoje na Assembleia?
Eu estou aqui com o padre Joel Neri, praticamente no fechamento das conclusões do trabalho do sínodo diocesano, conforme a gente já viu pela gravação e do que ocorreu. A primeira coisa que eu vou pedir para ele falar para a gente, só para repetir um pouco, quais foram as 10 prioridades que foram escolhidas antes? Quais foram as 10 prioridades que foram escolhidas? Que foram escolhidas antes, Padre João?
As propostas que foram apresentadas, 10, portanto, foram apresentadas em, a gente podia dizer, em 4 grandes áreas. É uma área que aglutina um pouco das propostas, a questão da acolhida, do acolhimento, depois tópicos a respeito da formação e também sobre a vida e a ação missionária da igreja, né? A igreja em saída. E daí assim foram elencadas, né? A proposta 1 era a ideia de construir pastoral de conjunto com dimensão missionária. A segunda proposta apresentada era a ação missionária permanente para fortalecer a presença da igreja junto a mais pobres nas periferias, a cristãos afastados, a doentes, a grupos necessitados de motivação e de acolhida. Depois, a proposta número 3 apresentava como prioridade o acolhimento, e aí tinha lá a explicação deste acolhimento, em que consiste, o que era a proposta apresentada. A quarta vinha na linha da Igreja em missão, como eu já dizia, então a igreja em saída era a proposta. A quinta prioridade, também nessa linha da igreja em saída, era ser igreja em saída para comunhão e participação. A sexta proposta retomava a ideia da acolhida, e aí tinha lá as definições da acolhida como parte da evangelização da igreja. A sétima proposta apresentava também o acolhimento, assim era a definição, acolhimento em suas duas dimensões importantes, a cultura do acolhimento e a espiritualidade do acolhimento. A oitava proposta apresentava como prioridade a formação permanente dos leigos para o discipulado em missão. Depois, a nona proposta era elencada a prioridade igreja em saída, em estado permanente de missão. E, por último, a décima proposta apresentada era a formação, formar e capacitar líderes cristãos na dimensão humana, no relacionamento interpessoal, de modo a favorecer o acolhimento e a evangelização. Essas foram as 10 propostas de prioridade elencadas pelas 10 regiões pastorais.
Obrigado, Padre Joel, pela sua participação.
Que Deus abençoe a todos, e agora começa uma outra grande etapa de organização. Nesse momento, nós precisamos passar aí a aprimorar essas prioridades apontadas como urgentes ações evangelizadoras aqui em nossa Igreja Diocesana. Que Deus nos ajude a, depois de elencar, depois de agora eleger, aprimorar cada uma dessas prioridades e levar a efeito o projeto de Jesus Cristo com a nossa ação evangelizadora no Grande ABC. Deus abençoe a todos.
Antes da apresentação das 3 propostas eleitas entre as 10, foi lida uma carta enviada por Dom Nelson Westrup a todos os participantes da Assembleia Sinodal. Foi lida pelo padre Tiago Cíbula.
Muito bem, nosso querido bispo emérito, Dom Nelson, ele envia uma mensagem para nós e a Dom Pedro, dizendo: caríssimo irmão Dom Pedro e membros da Assembleia Sinodal da Diocese de Santo André, o sonho missionário de chegar a todos torna-se, a partir de hoje, realidade palpável na querida Diocese de Santo André. Mais do que nunca, diocesanos e diocesanas haverão de caminhar juntos. Com o coração e a oração, estou acompanhando de perto os trabalhos dos membros sinodais. Nossa Senhora do Carmo e Santo André, abençoe o Senhor e a Assembleia Sinodal. Votos de todo bem e de toda graça. Dom Nelson Vestrup, bispo emérito de Santo André e administrador apostólico de Lages.
Dom Pedro reforçou a importância do ano do laicato, que vai ser 2018, e reforçou a importância também da criação nas comunidades do CAEP, Conselho Econômico Paroquial, e dos CPPs, Conselhos de Pastoral Paroquial. E falou sobre o subsídio que está, que foi elaborado na diocese e que estarão à disposição de todos.
Quando eu cheguei aqui, eu encontrei o plano de manutenção do clero, no qual Dom Nelson, que assinou o decreto, colocou lá no plano, que foi também, depois eu soube, votado, né, pelo clero, colocou lá a obrigatoriedade, aliás, ele recordou, né, a obrigatoriedade de ter nas paróquias o CAEP, Conselho de Assuntos Econômicos e Administrativos, que não é facultativo, é obrigatório pelo código e pela necessidade também das paróquias. E também muitas pessoas pedem orientação como formar o CAEP, como dirigi-lo e o Conselho de Pastoral também. Agora, nessa arrancada sinodal, durante todo esse processo, isso ficou mais patente. Necessidade de ter em mãos um subsídio no qual se fundamenta o que é, para que serve, como instituir, como gerir e vivenciar essa realidade. Então, surgiu a necessidade de elaborar esse subsídio aqui, que se intitula, né, Estatuto e Orientações, Conselhos Pastorais e Administrativos da Diocese de Santo André. Então tem a explicação do que é Conselho Pastoral Paroquial, depois o Estatuto dele, Conselho de Pastoral e o Estatuto dele. Né? Essa dimensão administrativa também, o Conselho Regional também, né, de Pastoral. Isso daqui é para todos os que participam nas paróquias, dos conselhos administrativos, todos os leigos nomeados, na abertura do ano do laicato, né, já falei, gostaria de, como parte da vivência, da comemoração do ano do laicato, nomear todos os conselhos administrativos das paróquias, pediria que os paros que tem o conselho, peçam para, mande os nomes, a gente confirma, paróquia que não tem escolha, para que todas tenham. No número 31 da Evangelii Gaudium, o Papa Francisco lembra de incrementar esses organismos de participação do laicato. E lá ele cita, na nota de rodapé, o CAEP e o CPP. Então, ao Conselho Pastoral, me parece que a maioria das comunidades paroquiais tem, seria bom providenciar. Estes dois conselhos são muito importantes para vivenciar o ano do laicato. Eu penso que se nós fizéssemos muita atividade do ano do laicato e esquecesse disso que é essencial, seria algo assim meio esquisito. Então, convido a todos para acolher esse subsídio e usá-lo, né? E o Padre Joel vai dizer mais alguma coisa do ponto de vista prático, onde adquirir, como fazer.
Por fim, foi apresentado a todos os participantes as três prioridades eleitas.
Prioridade eleita com 12,8% dos votos. É a prioridade proposta número 2. Ação missionária permanente para fortalecer a presença da Igreja junto aos mais pobres nas periferias, aos cristãos católicos afastados, aos doentes, aos grupos necessitados de motivação e acolhida. Então vamos saudar a primeira proposta eleita. primeira das nossas prioridades, portanto, na linha da ação missionária permanente. Prioridade eleita com 19,2% dos votos. A proposta número 7. Acolhimento em suas duas dimensões, a cultura do acolhimento e a espiritualidade do acolhimento. Vamos saudar também